pessoal, Leonardo Alves para mais um Passos da TI. Vocês sabem quais são as diferenças, particularidades de cada um dos modelos de trabalho? Híbrido, remoto ou presencial, quando falamos da relação entre empresa, colaborador e sociedade? Segundo o blog do Mundo RH, cada modelo tem seu impacto no bem-estar e produtivo do colaborador. Vambora lá ouvir! Vamos falar dessa relação entre empresa, colaborador e sociedade em cada modelo de trabalho, segundo o blog do Mundo RH. Trabalho presencial. Quanto ao colaborador. Número 1. Flexibilidade limitada. Número 2. Deslocamento demanda tempo. 3. Sem despesas de trabalho remoto. 4. Colaboração presencial com colegas de forma frequente. 5. Muitas oportunidades de construção de times, relações, feitas de forma orgânica ou intencional. 6. Separação clara entre trabalho e lar. Quanto à organização do trabalho presencial. Número 1. Desempenho, performance pode ser gerenciada presencialmente, incluindo observações de atividade. 2. Empresa responsável pelo ambiente de trabalho e clima organizacional. 3. Liderança transacional pode ser encorajadora. 4. Gasto na estrutura e imobiliário. 5. Pagamento definido por trabalho no local, sem gastos com modelo remoto. 6. Políticas bem estabelecidas. Quanto à sociedade no trabalho presencial. 1. Colaboradores ou fornecedores adicionais necessários para dar suporte à empresa. Cadeias de suprimentos existentes são adequadas. 2. Impacto ambiental causado pelo deslocamento de trabalhador. 3. Trabalhadores vivem em áreas metropolitanas. 4. Os profissionais ficam separados das famílias e comunidades durante a jornada de trabalho. Quanto ao trabalho remoto. Colaborador. Número 1. Flexibilidade máxima. 2. Sem gasto de tempo com deslocamento. 3. Gastos com trabalho remoto. Internet, imobiliário, etc. 4. Sem colaboração com colegas presencial. 5. Construção de relacionamento intencional necessária. 6. Separação limitada entre trabalho e lar. Quanto à organização, um trabalho remoto. Número 1. Desempenho barra performance é gerenciada de forma remota, inclusive avaliação, resultados barra feedback. Número 2. Colaborador também é responsável pelo ambiente de trabalho e clima organizacional. É chamado de responsabilidade dividida. 3. Liderança pode ser desafiada a ser mais humanista. 4. Sem gastos imobiliários, mas sim com suporte da estrutura do trabalho remoto. 5. Pagamento diferenciado, baseado na localidade e gastos com o remoto. 6. Desafios significativos em relação às políticas da empresa. Quanto à sociedade no trabalho remoto. Número 1. Colaboradores ou fornecedores adicionais não necessários para suporte à empresa, mas sim novas cadeias de suprimentos. 2. Sem impacto ambiental causado pelo deslocamento do trabalhador. 3. Colaboradores podem dispersar e viver em áreas rurais. 4. Trabalhadores ficam mais disponíveis de forma mais regular para suas famílias e comunidades durante o jornal de trabalho ou tempo que antes era gasto com o deslocamento. Vamos agora com o trabalho híbrido. quanto ao colaborador: 1. Certo nível de flexibilidade. 2. É gasto algum tempo em deslocamento. 3. Algum gasto com despesas de trabalho remoto, internet, imobiliário. 4. Existe alguma colaboração entre colegas feita de forma presencial. 5. Mistura de oportunidades de construção de times, barra relações feitas de forma orgânica ou intencional. 6. Alguma separação entre trabalho e lar. Na organização, trabalho híbrido. Número 1. Desempenho, performance, é gerenciado de forma remota e presencial, baseada nas observações e resultados. 2. Responsabilidade dividida entre empresa e colaborador, em relação ao ambiente de trabalho e clima organizacional. 3. Liderança pode ser desafiada a ser mais humanista. 4. Alguns gastos imobiliários e também com suporte da estrutura de trabalho remoto. 5. Pagamento diferenciado baseado na localidade e gastos com o remoto. 6. Desafios significativos em relação às políticas da empresa, mas algumas criadas antes da pandemia podem ainda ser aplicadas. Agora quanto à sociedade no trabalho híbrido. 1. Alguns colaboradores ou fornecedores adicionais são necessários para dar suporte à empresa. A cadeia de suprimentos existente pode precisar de mudanças. 2. Impacto ambiental causado pelo deslocamento do trabalhador é reduzido. 3. Colaboradores vivem em áreas metropolitanas e subúrbios. 4. Trabalhadores ficam mais disponíveis de forma mais regular para suas famílias e comunidades durante a jornada de trabalho, ou o tempo que antes era gasto com deslocamento. E você? Se enxergou em algum desses pontos? Chegou a trabalhar remoto? Fez o híbrido? Qual a sua preferência? Me fala lá no Twitter, @LeonardoCardoso, esse Cardoso com Z. E com isso, pessoal, esse foi o último episódio dos Passos da ETI nessa primeira temporada. Nos vemos ano que vem. Abraços e até lá!